Fala pessoal do Sem Neurose Cast. Hoje eu tô aqui com a Júlia, depois de muito tempo sumida.
Olá, estava de férias do Sem Neurose Cast. Mas voltamos, e hoje voltamos com um assunto polêmico, voltamos com polêmicas.
Não é mesmo, Ivan? Pra gente, Júlia, qual é a polêmica?
Ó, a gente viu esses dias aí que tá rolando uma discussão no Instagram, né? Entre nutricionista, entre médico, todo mundo, entre psicólogo, sobre comer intuitivo. Você sabe o que é comer intuitivo? Vocês estão sabendo dessa treta aí? Tá sabendo, Ivan?
Olha, eu confesso que eu não tava sabendo, quem me contou dela foi você. Mas pelo nome, o nome é meio intuitivo, né? Então, eu tenho uma ideia, mas explica pra gente que você tá sabendo mais da treta.
Então, haja visto que agora, como a gente vem aumentando a incidência, né, de transtornos alimentares e tudo mais, a nutrição comportamental tá jogando bastante essa ideia de comer intuitivo, não ficar contando calorias, porque isso pode gerar uma pressão em cima da pessoa e tudo mais. E o que a gente quer, assim, esse podcast aqui, a gente não quer estar em lado de nada, a gente não quer defender nada, a não ser o carboidrato. Mas, tirando isso, a gente quer estar imparcial. E a gente quer mostrar hoje a parte boa e a parte ruim. A gente vai mostrar os dois lados da moeda e vai explicar um pouquinho o porquê, das vezes, esse comer intuitivo não ser uma boa opção, ou até ser, dependendo do caso. Então, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre esse comer intuitivo, o que ele é, a fisiologia do corpo, enfim, de tudo um pouco.
Bom, o que que tem de bom, quando comer intuitivo é bom, né? Ele é bom quando você sabe o que você está fazendo, né? Se você sabe comer, se você sabe exatamente o que você está comendo, se você é alguém extremamente educado nesse sentido, porra, é ótimo, né?
O que a grande maioria não é. O que a gente vê, né, na grande maioria da população é que as pessoas não sabem se alimentar. E é por isso que a obesidade só cresce, é por isso que tudo só tá indo de mal a pior.
Exatamente. Por isso que nutricionista existe, né?
Exatamente.
Por isso que, pô, enfim. Então, o que acontece? O cara, ele não vai... Às vezes ele tem um objetivo muito claro na cabeça dele, por exemplo. Ah, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular. Aí ele vai começar a comer intuitivamente. Intuitivo significa o quê? Que é algo que vem de dentro, que é algo que vem da sua intuição, que é algo que você acha, que você acredita que deve ser feito daquela forma, com base puramente na sua intuição. Se você não tem conhecimento específico da área, a sua intuição pode estar enganada, porque ela está sendo uma intuição baseada em nada, ela está sendo uma opinião.
Sim, boa.
Então, você não tem como... Opinião não é a mesma coisa que verdade. Verdade é uma só, opinião tem várias. Então, o cara, ele vai estar indo atrás de um objetivo, comendo de um jeito que ele acha que deve comer. Vamos supor que ele não saiba comer, que ele nunca tenha tido nenhuma instrução. O que que pode acontecer? O que pode acontecer, simplesmente, é que ele vai se frustrar, porque ele não vai conseguir chegar onde ele quer. Né? Então, mas isso necessariamente vai acontecer? Não. Não vai, porque a gente tem mecanismos de regulação do apetite, né? Então, às vezes, a gente consegue, por diversos fatores, a gente consegue saber o quanto comer e quando parar de comer. Tem gente que tem isso menos balanceado, então acaba comendo demais, ou tem isso menos balanceado e acaba comendo de menos. Então, assim, aí vem o problema do intuitivo, são todas essas variações que podem acontecer com um indivíduo que está querendo correr atrás de um objetivo, só que sem saber exatamente o caminho das pedras ali que ele tem que seguir.
É o seguinte, eu penso assim, a pessoa, ela quer emagrecer. Se ela chegou hoje, no ponto que ela chegou, se ela está sobrepeso, se ela já chegou num grau de obesidade, ela está fazendo alguma coisa errada. Aliás, uma coisa não, muitas coisas. Então, ela buscar um nutricionista é uma forma dela guiar, né, o caminho dela para reverter esse quadro. E o nutricionista, ele tem algumas ferramentas, né, que ele vai usar para te guiar para o caminho e facilitar para você chegar no seu objetivo. Um desses caminhos é a contagem de macros, né? Que ele vai fazer, até porque para você emagrecer você tem que necessariamente estar em déficit calórico. E é muito difícil para uma pessoa normal que não sabe não sabe a caloria dos alimentos, não entende disso, não vive da alimentação, não presta atenção no que come. É aquela pessoa que, tipo assim, come por comer. Não presta nem atenção no que tem no prato, só come. Já é uma coisa involuntária. E aí, como é que ela vai saber o quanto que ela está consumindo, o quanto que ela está deixando de consumir? Ela não sabe, ela não tem noção. Então, assim, o comer intuitivo para esse tipo de público é muito complicado. Eu confesso que no início, quando eu fiz a minha primeira dieta, nossa, eu ficava, gente, mas por que que eu tenho que usar a balança? Que loucura, ficar contando grão por grão. E hoje, eu sei o que, que são 50 gramas de arroz, sabe? Hoje, por exemplo... Eu sempre conto experiência aqui, porque eu... Enfim.
Não, tá certíssimo.
Antes, eu almoçava 3 vezes. O meu prato eu fazia 3 vezes. Mas por quê? Porque, às vezes, a comida tava gostosa. E, assim, eu não sabia até quando eu ficava saciada, sabe? Tipo... Pra mim, 3 pratos e eu sair super cheia é ótimo. Essa era a minha intuição. Esse era o meu comer intuitivo. E depois que ele contabilizou ali pra mim, falou, você tem que comer isso aqui. E eu contava, eu falava, caramba, eu fico cheia só com isso daqui. Eu não preciso comer tudo que eu comia. Então, acho que a contagem de calorias não é pra você ver aquilo como uma prisão. É pra você ver que tá te ajudando. A você ter uma noção do quanto você tá comendo, do quanto você precisa. Então, acho que o comer intuitivo é muito complicado. Até porque, pra mim, pelo menos, se eu for comer pela intuição, meu amor, acabou.
Hoje até que você consegue se virar bem, né? Porque você estuda a área. Mas, realmente, se você não souber o que você tá fazendo, você vai, por exemplo, coisas que podem acontecer. Exemplo é sempre bom. Você vai perder a noção de caloria. Ah, como assim eu vou perder a noção de caloria? Vamos lá, você sabe quanto caloria tem em uma barra de chocolate? Ah, eu fico a semana inteira fazendo dieta, aí no final de semana eu como uma barra de chocolate porque eu mereço, porque eu fiz a dieta a semana inteira. Tá, Sim. Se você fez um déficit durante a semana de 200 calorias por dia durante 5 dias, ó, você deixou de comer 200 calorias por dia durante 5 dias. No sexto dia, que vai cair no seu sábado, você vai ter um total durante a semana que você deixou de comer 1000 calorias. Uhum. Ok. Se isso ficou abaixo do seu gasto energético total, você ficou com menos 1000 calorias que ficou sobrando ali que você deveria ter comido e não comeu. Logo, você perdeu peso, você emagreceu, você queimou gordura, transformou isso em energia. Ok. Se você repor essas 1000 calorias em um dia, aquele seu progresso durante a semana, ele meio que foi por água abaixo. Então, você tem que saber o que, que você vai comer ali. Aí você, ah não, então vou comer uma barrinha de chocolate, que é só uma barra, né? Uma barra de chocolate tem em torno de 900 a 1000 calorias. Uma barra. Uhum. 3 fatias de pizza tem 900 calorias. 10 Hot Philadelphia tem 600 e poucas calorias.
Ai, essa informação, você podia ter tirado podia ter ela, entendeu? Porque eu tô mal agora, eu tô ficando chateada. Tem certas coisas que a gente não quer saber, sabe? A gente só quer sentir.
Pois é.
Brincadeira, pode continuar.
10 Hot Philadelphia e comer um Big Mac, em termos de caloria, é a mesma coisa.
Exatamente.
Então, aí é que o comer intuitivo entra, porque a pessoa não é que ela necessariamente vai engordar se ela comer intuitivamente, caso, vamos supor, ela não está obesa, ela não chegou à obesidade, mas ela quer emagrecer comendo intuitivamente. Não é que ela vai engordar, porque ela comeu intuitivamente a vida inteira e ela não chegou a ficar obesa, mas é possível que ela não saia do lugar. É possível que simplesmente ela não consiga sair do lugar, porque ela vai ficar ali naquele ciclo cometendo os mesmos erros constantemente. Aquilo que você falou da questão da saciedade. Isso é muito verdade. Existe a fome, existe a vontade de comer. Eu escutei isso uma vez, eu nunca mais esqueci. A fome é quando você comeria qualquer coisa. Pensa na comida que você mais odeia. Eu tô com tanta fome que eu comia até aquilo. Isso é fome. Se você tá com fome só de uma coisa em específico, eu tô com fome de macarrão, eu tô com fome de lasanha, eu tô com fome de chocolate, eu tô com fome de biscoito.
É apetite. Meu amigo,
você não tá com fome, você tá com apetite, você tá com vontade de comer.
Isso. E tem duas situações também, Ivan, que, assim, que são dois extremos e que é muito complicado você comer intuitivo. Por exemplo, uma pessoa que emagreceu, fez uma dieta, foi ao nutricionista e ela resolve, depois que ela emagreceu, chegou no objetivo dela, tá até com um percentual de gordura baixo e tudo mais, resolve querer começar a comer intuitivo. É, vamos supor, né, que ela não aprendeu nada, ela só fez, mas não chegou a aprender, não chegou a aprender sobre as calorias e tal. O que acontece? O corpo, ele não quer que você emagreça, certo? É. O corpo, ele não tá ligando pro seu shape, pro seu corpinho magro, ele quer que você sobreviva. Então, quando você emagrece, ele vai fazer de tudo, ele vai mudar tudo para você parar de emagrecer. Então, daí, o que vai acontecer? Ele vai mudar os seus mecanismos de fome e saciedade. A sua fome vai aumentar consideravelmente. E é aí que é a parte difícil do emagrecimento. É aquela parte que você já emagreceu, mas ele tá ali indo contra, né, isso que aconteceu. Então, ele vai aumentar a sua fome. E aí? Como é que você vai lidar com esse comer intuitivo estando com fome? E essa fome aí, como é que vai ser? Então, é muito complicado. E a outra situação é a seguinte. É uma pessoa que já é obesa. A gente sabe que obesidade é uma doença multifatorial. E vai mexer diversos mecanismos do seu corpo também. Inclusive, esses mecanismos de fome e saciedade vão estar totalmente desregulados. Então, assim, o obeso, ele perde essa sensação de saciedade. Ele nunca está saciado. Por mais que ele coma, ele não tem aquela sensação de tô cheio. Então, como é que o obeso, ele vai comer intuitivo? O que que é o comer intuitivo de uma pessoa que tem esses mecanismos desregulados? E o que que é o comer intuitivo de uma pessoa que sabe, entende de alimentação e está num peso ideal? Então, assim, é muito complicado.
Você falou tudo, Júlia. É aquela coisa, o que é intuitivo para mim não é intuitivo para você, né? Não é intuitivo para você que tá me escutando. Porque eu vou falar aqui do ponto de vista fisiológico um pouquinho, bem breve. Existem dois hormônios que são muito importantes para regular a saciedade e o apetite, tá? Existem vários que fazem isso, mas tem dois que são muito importantes, que é a grelina e a leptina. A leptina aumenta sinalizando que você está saciado. Quanto mais você come, mais leptina você produz e você sinaliza que está saciado. Só que quanto mais leptina você produz por mais tempo, ou seja, pessoas que comem muito, muitas vezes, por muito tempo, geralmente pessoas que são sobrepeso, elas começam a ter uma resistência a essa substância. Então a leptina começa a fazer cada vez menos efeito. Em compensação, essa pessoa também começa a ter uma sensibilidade maior à grelina. A grelina é o hormônio da fome, produzida pelo estômago. Então, essa mesma pessoa vai estar tendo mais fome. Então, você vai ter uma pessoa que tem mais fome e que se sente menos saciada. E não é porque ela é. Não é porque ela é teimosa, não é porque ela é gulosa, não é porque não é culpa exatamente dela. É porque ela tem um desbalanço hormonal.
E é por isso que é muito errado a gente, às vezes, acusar uma pessoa que é obesa, sobrepeso, e falar assim, ah, porque você é desleixado, porque... e não entende a situação que a pessoa passa, né?
Não, a gente não sabe. Desleixo. Realmente, imagina você com fome. É isso, você tá com fome, só que você tá com fome e tá acima do peso, e você come, daqui a 2 horas você tá com fome de novo.
Exatamente.
E muitas das vezes é uma fome genuína. A gente não tá nem entrando aqui em distúrbio alimentar. Não estamos entrando em bulimia, não estamos entrando em compulsão alimentar. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do desbalanço normal. No desbalanço fisiológico, digamos assim, que acontece. Então você tem o desequilíbrio, a pessoa que às vezes não conhece o que é apetite, o que é fome. Recapitulando, né? Você tem a pessoa que não tem ideia das calorias que ela está comendo, então às vezes acaba passando demais ou ficando abaixo, caso uma pessoa queira ganhar peso e não consiga. Você tem as pessoas que são obesas ou as pessoas que têm alguma desregulação do apetite, que estão acostumadas a comer muito. E a gente tem também as emoções que também atrapalham o nosso apetite. Em situações de estresse, em situações assim, que costumam ser desagradáveis, pode acontecer da pessoa ter uma inclinação a comer mais. Por exemplo, quando você está sem dormir por muito tempo. Se você ficar sem dormir, deprivação de sono, é normalíssimo que no dia seguinte você vire uma draga e saia devorando tudo pela frente.
É por isso que a gente fala que é muito importante a qualidade do sono, o tempo do sono. As pessoas negligenciam muito o sono. Tipo, tem gente que... Eu sei que tem pessoas que têm realmente problema com insônia e tal, mas tem tratamento, sabe? Tipo, tem como você fazer uma... como é que se fala? Limpeza do sono?
Higiene do sono.
Higiene do sono, isso. Tem como você fazer uma higiene do sono, é só você pesquisar. Porque, assim, isso é muito importante. Como o Ivan falou, você se privar do seu tempo ou você ter uma qualidade ruim de sono faz você ter mais fome durante o seu dia. Então, assim, é péssimo, é péssimo.
E também tem uma pessoa que é sedentária ainda, né?
Uhum.
O exercício físico, seja ele musculação ou seja ele aeróbico que seja, ele tem um papel importantíssimo na regulação do apetite. O exercício físico, ele de alguma, por meio de várias substâncias que são liberadas durante o exercício, ele sinaliza para o seu corpo o quanto ele tem que comer para poder reabastecer o que foi gasto durante o exercício. E essa regulação é uma regulação bem precisa, até.
Uhum.
Dificilmente o cara vai passar disso. Dificilmente ele vai ficar abaixo. Quase nunca vai ficar abaixo. Isso você tem que realmente se educar. Quando você quer perder peso, você tem que conseguir forçar a comer menos. Mas dificilmente o cara que faz exercício físico ele vai ficar acima. Então é comum você ver pessoas que começam a fazer exercício e começam a emagrecer, às vezes até pensa que é culpa do exercício porque está gastando muita caloria no exercício, mas normalmente não. O que está acontecendo ali é que a pessoa, por estar fazendo exercício, ela começa a comer melhor.
Uhum.
Então ela consegue regular o peso ali através da comida, que é uma coisa interessantíssima. Ela começa a regular o peso através da comida, né, estimulada pelo exercício.
Uhum.
Não é só uma coisa de agora que eu estou fazendo exercício eu vou comer bem. Não é só isso. Agora que eu tô fazendo exercício, eu vou comer bem. E o exercício vai me ajudar de forma hormonal a eu comer bem.
Boa, isso aí. E voltando naquele assunto que você falou da fome, do apetite. A gente vê muito... Eu tava até conversando com o Ivan antes do podcast começar. Sobre essa questão da ansiedade e a fome. Porque... Explica, Ivan, aquilo que você falou pra mim.
A ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o que as pessoas às vezes confundem com ansiedade, é o quê? É um estado de alerta, é um estado de má adaptação ao estresse. Você foi exposto por um estresse. O que é um estresse? Estresse é uma mudança na rotina, uma coisa que aconteceu que você não gostaria que tivesse acontecido. Você sofre estresse. Se você não se adaptar a esse estresse, o que é adaptar ao estresse? Vamos supor, eu tenho uma prova daqui a uma semana, eu estou estressado porque eu tenho uma prova. Como é que você se adapta a esse estresse? Você pega, estuda para a prova e vai fazer a prova. Você tá, beleza, fiquei um pouco estressado, peguei, estudei, fiz o que eu pude, fui lá e fiz a prova. Acabou a prova, passei, passou o estresse. Não passei, repito o processo e a gente leva o estresse. Agora, quando a pessoa não se adapta bem ao estresse, ela não consegue aceitar aquilo, não consegue reagir àquilo de forma adequada, ela desenvolve uma ansiedade. E essa ansiedade, ela é uma coisa ligada a como se fosse uma situação de perigo. Seu corpo entende que você está passando perigo. E quando você passa perigo, você libera hormônios ligados à luta e fuga. Então você vai ter hormônios como cortisol, que é o hormônio do estresse. Você vai ter hormônios como as catecolaminas, que são a adrenalina. a mais, mais conhecida é adrenalina, noradrenalina, epinefrina, etc. Então, todos esses hormônios que são feitos para você fugir, para você lutar, para você te manter em estado de alerta, que é o estado da ansiedade, eles são o que a gente chama de anorexígenos. Sim. Ou seja, eles tiram a fome. Então,
porque se você... Fala.
Vai, fala aí.
Porque se você for parar para pensar na fisiologia do corpo, para que, assim, da evolução dele, quando você libera esses hormônios, quando você tá nessa questão de luta e fuga, você, o seu corpo, ele não tá pensando assim, cara, vou dar fome para ela agora, vou fazer ele sentir fome, não é o momento, você entende? O corpo, ele é muito inteligente, ele sabe que não é o momento de você tá sentindo fome. Então, esses hormônios que o Ivan falou, anorexígenos, são os hormônios da saciedade, assim. Você não vai ter um pico de fome naquele momento. Você vai estar tranquilo. Porque você está preocupado é por causa do estresse, sabe? Você está ali atento ao perigo.
Exatamente. Então... Comecem a reparar. Sempre que vocês estão numa situação de muito nervosismo, tipo, antes de uma prova, ou em uma situação muito desagradável que vocês não queriam estar passando, geralmente não dá vontade de comer.
Inclusive a pessoa fica enjoada. Tem pessoa enjoada, que vomita.
Exatamente.
Dá aquele embrulho no estômago.
É. Eu já cansei de, depois que eu saio do exercício, depois que eu saio do meu treino, eu não ter fome alguma.
Sim.
Sabe? Quando você tá treinando, você tá numa situação ali de exercício físico. O seu corpo tem que estar pronto pra fazer esforço.
Você tá gerando um estresse.
Então, você não pode estar com comida na barriga. Senão vai dar problema, você vai ter que... Pô, você não pode cuidar de comida dentro do seu estômago, do seu intestino e correr ao mesmo tempo. Não dá, uma coisa ou outra. Então, nosso corpo é muito sábio e ele cuida disso pra gente.
E aí, o que que acontece em relação à fome, a essa questão da ansiedade? A gente já explicou aqui o que que acontece na ansiedade. O comum, né, a doença mesmo, o transtorno de ansiedade... Você não sente fome. É, você não sente fome, né? Mas o que acontece nessa fome emocional, né? Que a grande maioria das pessoas tem, é que elas não sabem lidar com uma situação, às vezes, de estresse, ou tristeza, ou qualquer outra coisa. E aí acaba tentando achar conforto na comida. Geralmente em quê? Em doce. Né? Que são. Que geralmente faz a gente ter aquela sensação de prazer imediato, sabe? Quando você come um brigadeiro e sente, tipo, ai, que delícia, a vida é ótima, mas logo depois passa. Então, assim, como é que a gente vai falar pra uma pessoa que já tá acostumada a ter esse mecanismo de, tipo assim, ah, tô, sei lá, tô estressadinha ou, sei lá, qualquer coisa é motivo de você comer um doce, falar pra ela comer intuitivo. Qualquer momento que ela tiver um estresse no dia dela, ou, sei lá, alguma coisa der errado, ela vai lá e vai comer um doce. Então, essa vai ser a intuição dela. Tipo, estou estressada, estou aflita com alguma coisa, vou achar conforto na comida. E aí, sim, é aí que o intuitivo não cabe muito, porque você tem que parar e pensar, ó, será que melhor esperar um pouquinho, daqui a pouco passa, ou tentar resolver a situação ao invés de tentar achar conforto em outras coisas, né?
Pois é, uma coisa que é muito comum de aumentar o apetite, de fazer você comer feito um louco, é o tédio.
É.
O ócio. Experimenta. Essa quarentena a pessoa deve estar passando por isso direto.
Eu mesmo.
Tá comendo como nunca comeu antes, porque tá em casa sem fazer nada.
Uhum.
Você fica sem fazer nada em casa, o que, que você vai fazer? Você vai passar o tempo comendo. Já zerou o Netflix inteiro, você vai passar o tempo comendo. Sim. Falar em Netflix, é muito legal também citar, aproveitando esses minutos finais aqui, é muito legal citar o como que a distração deturpa o nosso apetite.
Muito.
Experimenta comer um balde de pipoca sentado na mesa e você comer o mesmo balde de pipoca assistindo o filme. Quando você não está concentrado na comida, a tendência é que você coma muito mais do que quando você está concentrado na sua alimentação. Comer assistindo TV, comer vendo qualquer coisa distraído num churrasco com amigos, comer numa social com várias pessoas, te faz comer muito mais. porque você está distraído, você não está focado. Então, a saciedade, ela vem desde o olhar.
Isso
o olhar estimula a saciedade, o cheiro estimula a saciedade, o gosto estimula a saciedade, o número de mastigadas estimula a saciedade.
Sim.
Então, tudo, você tá ali
presente. É um contexto, isso aí. E eu acho muito legal, não sei se você já ouviu falar, Iva, do comer consciente. Que é você quando você for sentar para comer, é sentar e prestar atenção no que você tá comendo. Tipo, sentar, mastigar devagar, comer, tipo, lento. Porque às vezes, eu já passei muito por isso, assim, de eu chegar a almoçar tão rápido, comer tão rápido que eu não senti nem hoje a comida. Depois você me perguntar, tava bom? Eu não sei, porque eu engoli a comida, sabe?
Sim.
Então, quando você passa a mastigar, a prestar atenção no que você tá comendo, a observar, tudo isso, tudo muda, entendeu? E outra coisa também, quando a gente come, a gente tá, você vai comer quando você estiver com fome, os seus hormônios da fome estão altos. Quando você come, logo depois vem os hormônios da saciedade. Só que eles não vão vir rapidamente. Então, quanto mais rápido você comer, você às vezes não dá tempo nem desses hormônios serem liberados. Então, você come muito mais do que deveria, sim, porque comeu rápido.
Sim. Demora uns 15 minutos pra fazer
isso aí. Isso aí, uns 15 a 20 minutos.
Né? Você, desde a última garfada que te sacia até o seu cérebro perceber que você tá de fato saciado, demora uns 15 minutos.
Exatamente. Então, comer devagar é muito importante. Muito
Essa,
mesmo,
inclusive, é uma tática usada por muito restaurante de rodízio. Eles sabem
disso,
então eles trazem a comida de forma lenta.
Ah,
se você
sim,
pediu,
verdade.
Se você for no japonês, principalmente no japonês, a pizzaria é mais complicada, porque vem de pizza em pizza, né? Então, realmente, não tem muito o que os caras fazerem. Mas, geralmente, você vai no rodízio japonês e você pede um combo de inúmeras peças. Eles poderiam mandar várias de uma vez. Mas é muito mais interessante pro cara do restaurante mandar de pouquinho em pouquinho. Porque entre o tempo de um prato e outro, você já vai ficando satisfeito. Porque já vai batendo no seu cérebro aquilo de que você tá, que já deu, já
gente,
deu.
Gente, genial.
É?
É isso aí. Bora.
Biologia também é cultura.
Gente, então é isso. O que a gente tira dessa treta? É que é o seguinte. De fato, comer intuitivo é muito legal, né? É muito natural. Uma coisa só que a gente viu aqui nesse podcast que é complicado qualquer pessoa comer intuitivo em qualquer situação. Então, o que a gente quer mostrar aqui que é o contar calorias, o controlar, tipo assim, sono, algumas coisas é importante. E, às vezes, o comer intuitivo não cabe. Então, a gente tem que prestar atenção.
Fala, né?
O quê?
Se você faz coisas de forma aleatória, você vai ter resultados aleatórios.
Pô, é isso. É simplesmente isso. Então, assim, perceba a situação que você está, que você se encontra. Você é uma pessoa... Pensa bem. Pensa com carinho. Você é uma pessoa que está realmente no lugar de comer intuitivo? Você sabe o que você está fazendo? Sabe exatamente o que você está comendo? Então, são coisas a serem pensadas, né, antes de você querer comer intuitivo. E sempre tem em mente que, assim, o nutricionista ou, sei lá, ou a balança ou qualquer coisa que a gente use para controlar a alimentação não é para ser um bicho de sete cabeças para você. Você tem que ter uma outra visão disso. É algo para te ajudar a você entender o que você está comendo.
Exatamente. Não é uma prisão. Na verdade, é uma liberdade que você ganha com conhecimento. Quanto mais você conhece aquilo que você está fazendo, mais liberdade você tem para fazer modificações e poder adaptar e poder usar aquilo no seu dia a dia e mesmo assim você chegar onde você quer. Então,
e até mesmo comer intuitivo.
Exatamente. O conhecimento nesse sentido, ele vai te trazer liberdade para você poder comer o que você quer e chegar no objetivo que você quer. Porque se você só come o que você quer e você não chega onde você quer, isso não é liberdade, isso é mais uma prisão.
Ai, que lindo, amei! Falou tudo! Terminamos o podcast com a melhor frase de todas. É isso então, gente.
É isso aí. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Abraço, beijo. Até o próximo.
Beijo, gente. Até o próximo.
Valeu. Watermelon sugar high.